Olá pessoal, eu sou o Bruno Vilar e estou aqui para falar sobre gatilhos emocionais do nosso podcast de hoje, né? Lembrando, toda segunda-feira, um podcast novo para vocês. Então, pessoal, gatilhos emocionais são situações que você passa durante a vida que despertam certas emoções, uma insegurança, um medo, uma crise de pânico. E você começa a observar situações assim, mas eu nunca tive isso, e agora, depois de velho, vou colocar uma expressão atual, estão tendo essas situações. Isso acontece porque nós temos traumas ocultos, ou seja, feridas ocultas que não foram resolvidas. E o nosso sistema, ele é muito legal. Por quê? Porque ele tem a capacidade de esconder isso enquanto nós não estamos preparados para lidar com a situação. E aí, quando você começa a se desenvolver, a crescer, ele começa a trazer alguns incômodos. E aí são convites para você observar. Feito isso, você vai negando esses incômodos, vai fingindo que está tudo bem, não quer observar, vai criando um mundo imaginário dentro de você de que a vida é perfeita, que não tem nada demais. Só que acontece é o seguinte: esses traumas estão ali. Então, algumas situações da vida vão gerando gatilhos. Então, por exemplo, pessoal que vai estudar para concurso, vou pegar aí um público que eu conheço bastante. É muito comum começar a estudar para concurso e começar a ter insônia, começar a ter crise de ansiedade, começar a ter nervosismo, começar a ter ataque cardíaco. Por quê? Porque aquilo gerou um gatilho. Então, o problema não são os estudos, são situações que aí feridas emocionais de insegurança, de abandono, de rejeição, o medo de não ser aprovado, enfim. Aí é um leque muito grande de opções, né? Você vai para descobrir a raiz do problema. Aí é só um trabalho individual com um profissional. Mas eu estou dando só exemplos para vocês entenderem a situação. Uma coisa muito comum, ansiedade matemática, que é uma doença ligada à matemática. Falou em matemática, ai meu Deus, como é que eu vou estudar aquilo? Isso é difícil, não entra na minha cabeça. Eu tenho um problema com matemática, eu não consigo aprender. Matemática não é para mim. Ou seja, você começa a ter uma situação de frustração, de raiva, porque quando você ouve a palavra matemática, aquele gatilho ali. E muitas vezes você tem esse problema com matemática porque algum professor tratou você mal, ou seus pais, quando estavam ensinando, foram grosseiros com você. Isso acontece muito. Eu sempre brinco: só ensine se você tiver condições de ensinar. Talvez o pai quer ensinar a criança e ele não está preparado para ensinar, não tem paciência. Que ensinar não é para qualquer um. Então eu sempre digo aos meus alunos que eu entendo a dificuldade deles, até porque eu passei por essa dificuldade, e eu sempre brinco que não existe pergunta besta, e existe um besta que não pergunta. Então eu sempre tento deixar eles à vontade por causa disso, porque é muito importante deixar eles à vontade, quase que não sai esse à vontade aí, para poder aprender. Então lidar com as emoções é muito importante. Então na vida, quando você começa a sair um pouco da sua zona de conforto, por exemplo, ou uma situação que a vida te traz, porque há uma diferença aí entre mudança e transição, né? Mudança é sempre um fator externo, ou seja, um acontecimento que você não controla e que obriga você a tomar uma nova direção na sua vida. Quando você é demitido, né? Quando você termina um relacionamento, a pessoa resolveu terminar, enfim, são vários elementos que podem gerar. E a transição não, a transição ela é um processo interno. Você sente um incômodo e você diz, pô, tá na hora de mudar. E é muito legal porque a transição você controla, né? No sentido de criar uma nova direção, você vai ter conflitos, angústias, mas você começa a ter uma noção ali e é um processo mais suave. Infelizmente, a maioria das pessoas esperam por uma mudança para começar a mudar a vida. E aí eu sempre brinco: quem não muda, dança. Então, esses gatilhos emocionais, pessoal, são importantes para o nosso crescimento. Semana retrasada, inclusive, eu tive um sonho, e eu, como pisciano, tenho vários sonhos, e muitos desses sonhos trazem gatilhos emocionais de situações. E aí eu tive um gatilho da minha infância, e aí eu liguei para minha professora de constelação e falei: ah, eu tive um gatilho e tal. E ela falou: Bruno, tá incomodando você? Eu falei: não, não incomodou. E ela falou assim: então faz só um movimento sistêmico. Se você não se sentir à vontade no movimento, não conseguir realizar, você faz a constelação. Eu falei, beleza. Fiz o movimento, resolvi a situação, depois tive um sonho mostrando que aquela situação ali foi resolvida. Então eu percebo que eu consegui resolver a situação. E aí, claro, pessoal, isso vai me deixar mais leve, mais tranquilo, só que ao mesmo tempo isso vai me levar para outra situação. Eu gosto muito da metáfora que a vida nossa emocional é como se fosse uma cebola, você vai descascando camadas. E claro, cada vez que você vai descascando uma camada, você vai ficando mais forte, mais confiante para a próxima etapa. E muitas vezes essa próxima etapa não é tão fácil assim. Ela é mais difícil, ela traz uma dor mais profunda, mas que é importante para o seu crescimento. Hoje, eu sempre coloco a PNL no processo. Então, eu sempre observo a situação e faço uma reprogramação. Antigamente, eu ficava muito preso ao passado, querendo entender a situação. Eu digo, olha, o fato já aconteceu. O que eu posso alterar não é o fato. O que eu posso alterar é a minha percepção da situação. Então, eu tento olhar sempre como eu adulto. É tanto que Freud falava que as memórias são volúveis. Por quê? Porque elas mudam de acordo com a sua percepção. Isso é muito legal, porque o budismo fala sobre isso. Os fatos, as situações, elas são vazias. Por exemplo, estou gravando o podcast, você está ouvindo o podcast. Isso são fatos, são acontecimentos. Pô, eu estou gostando do podcast, eu não estou gostando. Estou confuso, estou adorando. Isso aí são as nossas interpretações. Quantas vezes você ouve uma coisa que você não gosta, passa um tempo que você ouve e você começa a gostar? Porque estamos sempre no processo evolutivo, no sentido de mudar as nossas percepções, perceber as coisas com outro olhar. Por isso que na filosofia grega dizia, né, Heráclito, que o mesmo homem não passa duas vezes por um rio. Porque você está sempre em transformação. Por mais que você não perceba, cada dia que você está vivendo, você está evoluindo. Talvez você está dentro do processo, muitas vezes você não percebe. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade com peso. Então eu tenho a facilidade em ganhar e perder peso. Então quando eu tomo aquele baque assim, digo, não, está na hora, eu perco muito rápido. E às vezes eu não percebo. E o pessoal fala assim, poxa, você perdeu peso. Inclusive, eu atendi uma aluna recentemente, né? Tinha um intervalo de 30 dias de uma sessão para outra. Professor, você perdeu bastante peso. E eu não tinha percebido, porque eu estou dentro do processo. E muitas vezes a pessoa que está dentro do processo, ela não percebe, mas quem está de fora percebe. Inclusive, uma dica que eu já dei, mas vou dar de novo, é quando você está mudando realmente, uma das situações que acontece é as pessoas começam a se incomodar. As pessoas que estão próximas a você começam a se incomodar. Por quê? Porque elas perdem o controle. Então essa galera que se incomoda com a sua mudança é porque ela perdeu o controle. Então é uma ótima oportunidade para você entender se aquela pessoa que é sua amiga, ela tem maturidade para ser amigo. Porque muitas vezes as pessoas não têm essa maturidade para ser amigo, né? Então ser amigo é uma pessoa que tem que ter uma certa maturidade. Por exemplo, eu falei isso uma vez com uma aluna e ela falou, poxa, professor, mas você faz isso? Eu falei, faço. Então, por exemplo, dia de domingo eu tenho o hábito de dormir depois do almoço. É um hábito meu, trabalhei bastante e criei esse hábito. Então, muitas vezes, se eu receber amigos aqui durante o almoço, no domingo, é muito natural, o pessoal já sabe, cadê Bruno? Foi tirar o cochilo dele. Eu vou dormir um pouco, porque eu preciso daqueles 30 minutos, até para eu acordar, e estar renovado e dar minha atenção plena à pessoa. Então, se eu estou muito cansado mesmo, eu aviso, olha, eu vou dormir um pouco ali, eu preciso. Isso não é incômodo, isso não é ruim, porque eu estou colocando ali a minha situação. Tem amigos meus que falam, fique tranquilo, vão assistir filme, vão jogar videogame, e está de boa no processo. Isso é ter maturidade. Muitas vezes o amigo me liga, pô, vamos sair, poxa, hoje eu não estou muito afim de sair, eu estou querendo ficar em casa e tal, então tá certo, marcamos outro dia. Não precisa você mentir, você não precisa justificar. Então ter essa maturidade é muito importante, maturidade com você e maturidade com o outro, sem joguinhos, sem cobrança. Então, quando você começa a passar por fases da vida, é natural que gatilhos vão gerar. Então, por exemplo, poxa, surgiu uma promoção no trabalho, e aí você fica, pô, será que eu consigo? Será que eu dou conta? E esse novo desafio, como vai ser? Vai ser uma experiência maravilhosa. Será que eu vou acertar? Será que eu vou errar? E hoje eu vou dar uma dica sensacional. Nós sempre tomamos a melhor decisão de acordo com a nossa consciência. Se hoje você toma decisões melhores, é porque com certeza você já tomou decisões não muito agradáveis antigamente. Então, você não vai aprender sempre acertando, você aprende também supostamente errando. Eu falo erro no processo assim, não era o que eu queria, mas aquilo me levou a um caminho totalmente diferente. Eu, por exemplo, quando era professor, muitos anos atrás, que trabalhava só presencialmente em Salvador, eu tinha um curso que eu queria dar aula, que era o curso principal, era o curso referência na época, e era o meu sonho dar aula lá. E eu lutei bastante para dar aula lá. Inclusive até prova fiz, o dono do curso pediu para fazer uma prova, eu fiz prova, e mesmo sendo professor com certo renome, mesmo assim eu aceitei o processo, porque eu falei, olha, não vou fazer nada para impedir, porque ele pode estar usando isso para não me contratar. Então, vou perceber se realmente ele não quer me contratar na situação. Passei por todo esse processo e nunca consegui a vaga. E aí o que aconteceu? Eu falei, poxa, onde eu quero dar aula eu não consigo, então eu preciso crescer. Então eu preciso aumentar. Foi aí que eu comecei a dar aula em outros estados, comecei a crescer. Então muitas vezes aquela porta que se fecha ali abre-se várias oportunidades. É porque nós ficamos presos ao processo, né? Ficamos ali remoendo a situação e não olhamos o mundo ao redor. Quantas oportunidades nós temos? Eu, por exemplo, sempre digo isso. Poxa, eu nunca me imaginei hoje sendo terapeuta. Então, anos atrás, sempre me imaginei como professor, como palestrante, trabalhando motivação, mas entrando no processo terapêutico em si, trabalhando com o inconsciente, com o meu trabalho, fazendo os atendimentos, me sentindo realizado com isso, era algo que eu não conseguia visualizar antes. E aí foi acontecendo. E quando comecei esse processo, foi um processo que, poxa, eu trabalhei bastante, eu trabalhei o meu financeiro, mas não trabalhei o meu emocional. Então eu falei, preciso trabalhar isso. Então eu comecei a fazer cursos, me desenvolver, fazer terapia. E quando dei por mim, estava no processo terapêutico ali enraizado. Então eu falei, preciso ajudar outras pessoas também a crescer, a desenvolver. Então, pessoal, se você tem esse gatilho que gerou por alguma situação, ansiedade, um medo, uma insegurança, cuida disso. Se você não está conseguindo lidar com isso, procura uma ajuda profissional. Procura um profissional, procura algo para trabalhar, né? Por exemplo, eu tenho um curso que está sendo lançado agora de PNL, que é muito legal, que trabalha essa reprogramação mental e que pode ajudar você no processo. Trabalhe com autoconhecimento, leia. Eu sempre gosto de dar orientações de livros. Um livro muito legal é chamado Agilidade Emocional, da Susan Dave, que é bem legal para você trabalhar essa dinâmica das emoções. E algumas pessoas falam, ah, mas eu não quero o livro. Eu falei, ó, você tem que entender que você precisa também estudar, que você precisa também conhecer um pouco, né? Porque não é só esperar que a vida vai te dar a resposta. Muitas vezes a vida te dá a resposta e você não percebe. Ela vai mostrando situações, né? Vai trazendo pessoas, vai trazendo situação. Por exemplo, há muitos anos atrás, meu pai já é falecido, teve um problema de saúde, ele não se cuidava. E aí começou a ter uma série de problemas que acabou gerando o falecimento dele. E aí meu tio, quando viu isso, assim, poxa, eu também não estou me cuidando, deixa eu fazer um check-up. Quando meu tio fez o um check-up, ele descobriu um câncer em estado inicial. E falou assim, poxa, ainda bem que eu fiz esse check-up. E aí conseguiu resolver, fez a cirurgia, e foi, graças a Deus, um sucesso o processo, porque ele conseguiu descobrir logo no início. Então, muitas vezes, nós aprendemos com o outro, né? Infelizmente, nós aprendemos com as dores do outro, com o processo do outro. E aí você precisa ter essa malícia para aprender. Então, os gatilhos emocionais são respostas nossas para olhar para nossos traumas, nossos medos, nossas inseguranças, mas sem culpa, com outro olhar. Um olhar mais maduro, um olhar de confiança, um olhar de adulto. Entender que você agora é responsável pela sua vida, que você agora cuida da sua criança interior e o mais importante, você tem todo o poder para ressignificar todo o processo na história. Então aproveite, se divirta e curta a sua experiência, beleza? Então, pessoal, espero vocês na nossa próxima segunda-feira. Se gostou, compartilha. Conheça o meu site Trilha Bruno Vilar e o meu canal no YouTube também, que é o Bruno Vilar. e no meu Instagram e TikTok, que é o @trilhabrunovilar. Vai ser um prazer enorme ter a sua participação. Ok? Um forte abraço e até a próxima.